Curto Repórter é informação. Curto Repórter é Brasil. É notícia.
Gordinho, meu telefone deu pau, pai.
Deu pau nada, vambora trabalhar, deixa de conversa. Alô, Gordinho, bom dia.
Bom dia, meu odontólogo Dandão, Danzinho. Bom dia, Juju, Betito, Leozito, Josa. Bom dia, minha querida e amada cidade de Vitória da Conquista.
Gordinho, nós precisamos bater um papo, cara. E eu queria começar falando com você, primeiro, a respeito daquela cena, né? Que você, eu, todo mundo viu, depois que a carreta com carga de leite em pó tombou, alguns disseram que ela foi saqueada. Outros disseram que a carga foi liberada para que a população fizesse, então, a retirada do produto, né, da marca Ninho, lá do local. Eu sei que teve muito leite em pó sendo levado para casa, viu, Gordo? E vai ter um monte de gente agora tomando café com leite Ninho na maior gastura do dia. Mas, olha, gente, houve esse acidente ontem, de manhã cedo, a gente até noticiava aqui no Brasil Notícia, uma carreta carregada com leite em pó tombou em uma ribanceira no anel viário de Vitória da Conquista e pouco depois a carga foi saqueada por populares. Segundo as primeiras informações, esse veículo estava transportando produtos da marca Ninho quando saiu da pista e acabou tombando. E graças a Deus, gente, apesar da gravidade do acidente, nós não tivemos confirmação de feridos, pelo menos até o momento. E o que chamou a atenção, e essa imagem tem circulado aí a imprensa estadual, é a quantidade de pessoas que estavam no local, né? Inclusive levando aí dezenas de caixas e sacos de produtos espalhados pela pista e também pela ribanceira. Mas era uma imagem, Gordo, eu não sei se você acompanhou, Gordo, mas sabe quando chega comida naqueles países africanos assim, em estado de miséria, e que o povo sai brigando para poder levar aqueles produtos? Foi uma cena parecida, minha gente, muito parecida aqui em Vitória da Conquista, que entristece a gente, né? E que revela uma condição, uma característica, né, de países em desenvolvimento, que é o oportunismo em situações como essas, né, Gordinho? Que cena triste, que cena lamentável, irmão.
Dandan, você tocou no assunto e a gente deu, o nosso ouvinte deu esse acidente em primeira mão aqui.
Foi.
No Brasil Notícias.
Professor Humberto, né, o professor Humberto Magno, que trouxe pra gente com exclusividade em primeira mão.
Ô Dandan, e o que chama a atenção, aquela cena nos deixa um pouco com vergonha. Parece cena de filme, porque as imagens são envelhecidas. Olha. E nós conseguimos captar, André, eu até mandei para o Zap, aí do Zap, da rádio, nós conseguimos, através do Conquista News, captar um áudio que retrata um pouco do que aconteceu ontem durante esse acidente aqui em Vitória da Conquista, viu, André?
Eu vou pedir, Josué, para dar um help para a gente aqui, viu, Josué? Ele não fica aqui na bancada, não. É uma luta para conseguir ter o Josué aqui com a gente. Mas, assim, esse áudio, Gordo, ele fala exatamente. Foi um depoimento? Foi uma sonora? Foi o quê, Gordinho?
É um áudio fazendo um balanço do valor que estava sendo vendido na região da lata de leite, viu, Dandan?
É mesmo, Gordo? A galera já começou a revenda? Eu tava achando que o pessoal, Dandan, ia levar para casa para tomar café. Aí, é mesmo, cara. Você tem como mandar aqui pra mim, Gordo? Porque se eu for contar...
Pra você agora,
né? Manda pra mim aqui, porque Josué não tá me ajudando muito hoje, não. Ô, Josué, me ajuda aqui, Josué. Pelo amor de Deus.
Já tá no seu, Dandan.
Pelo amor de Deus, Josué. Presta atenção no serviço. Gordo mandou pra gente aqui um áudio, né? Que mostra, inclusive, o resultado daquele saqueamento do leite em pó após um grave acidente no anel viário de Vitória da Conquista. Vamos reproduzir aí? Vamos acompanhar.
Tá acabando.
Tá aqui, Josué.
Tá acabando. Pessoal, tá acabando, viu? R$15 a unidade, tá acabando. Pessoal, tá acabando, viu?
15 reais a unidade, tá acabando. É isso aqui, gordo? Ai, meu Deus do céu. Oportunismo, né, gente? Oportunismo que fala. E aí, gordo, eu queria trazer essa notícia. Eu queria fazer um link dessa informação com outra situação que está acontecendo em Vitória da Conquista. E eu queria, antes de trazer a próxima notícia, já lembrar o que diz, né, o João Baldo Ribeiro. Falta matéria-prima para a gente construir um país. Porque o povo que está ali, inclusive, levando essa carga, né, agindo com oportunismo e se colocando em risco, é o mesmo povo que critica a corrupção no país. E por falar em corrupção, nós temos aqui uma notícia que tem ganhado a imprensa estadual tratando sobre Vitória da Conquista, embora a imprensa local ainda não tenha dado maior cobertura a esse tema. Áudios divulgados, né, ontem apontam um suposto esquema de rachadinha envolvendo o vereador Dinho dos Campinhos, do Republicanos, aqui em Vitória da Conquista. Essas gravações teriam sido apresentadas por um ex-assessor às autoridades, incluindo o Ministério Público e a Polícia Federal, como parte de uma denúncia sobre a prática de rachadinha no gabinete do vereador. Em um dos áudios, o acusador, né, o rapaz que está com esse, que atribui esse áudio a Dinho, ele, o vereador apareceria supostamente cobrando a devolução de parte do salário do assessor e afirma que havia um acordo para repasse de valores. Na conversa também são feitas declarações que podem ser interpretadas como ameaça ao ex-funcionário. E esse material, minha gente, foi apresentado junto ao Ministério Público, né, durante o final de semana, para que fosse formalizada então uma denúncia contra o vereador Dinho dos Campinhos. E é claro que a gente precisa entender o que é uma denúncia e precisa respeitar o rito processual, inclusive o rito jornalístico, que dá o direito ao outro a se manifestar, né, a sua defesa e também ao contraditório. O vereador Dinho então foi procurado por nossa equipe e ele afirmou não ter conhecimento detalhado das acusações e orientou que a sua defesa fosse consultada. Pois bem, em nota, a defesa do vereador declarou que não há comprovação das denúncias e destacou o compromisso do parlamentar com a legalidade. A defesa também afirmou que, caso haja irregularidades, elas devem ser apuradas com rigor e transparência. Esse é um assunto que tem movimentado aí as redes sociais. A gente não se furtaria de tratar desse assunto, até porque não temos motivos para não tratar de um assunto, por mais que delicado seja, mas neste momento em que a denúncia foi apresentada e que os fatos estão sendo apurados, nós optaremos pela cautela, né? Para que a justiça possa então fazer as devidas apurações, havendo comprovação dos fatos, ela possa se manifestar e a partir dessa manifestação nós também falaremos. Mas neste momento não cabe a nós inflar ou fazer qualquer tipo de juízo de valor. Eu vou ficar aqui com a apresentação dos fatos e vou me limitar a isso. Há uma denúncia, a denúncia nós já sabemos de que se trata e agora cabe à justiça apurar essa denúncia. Por enquanto, a informação que nós temos e que nós podemos compartilhar é a da defesa do vereador, que diz que não há comprovação das denúncias e destacou o compromisso do parlamentar com a legalidade. E digo mais, me parafraseando aqui a defesa do vereador, quando diz: se há irregularidades, elas devem ser apuradas com rigor e transparência. Vamos aguardar o desfecho dessa história, viu, gordo?
Ô, Dandan, eu não quero falar assim em nome da casa, porque existe um presidente, mas ontem eu tive o cuidado de tentar entender este caso via Câmara Municipal. Eu não estou falando em nome da Câmara, eu estou falando em nome do vereador Ricardo Gordo, do PSB, que procurei informações junto à casa. A casa ainda não foi notificada.
E também não se manifestou sobre o assunto. Então, se não foi notificada, ela não tem por que se manifestar.
Exatamente. Então, nós temos que ter cautela. Por hora, o que existe é uma representação criminal junto ao Ministério Público. Por hora, existe uma representação criminal junto ao Ministério Público. A Câmara de Vereadores ainda não foi notificada. Não existe representação junto à Corregedoria da Casa, o qual a corregedora é a vereadora Márcia Viviane, do Partido dos Trabalhadores, viu, seu Daniel Silva?
Pois é. Olha, quem tem dado cobertura também a esse fato é o Jornal à Tarde, né? Que inclusive publicou essa informação em primeira mão na coluna O Carrasco, né? Revelando aí essa denúncia, né? E surpreendendo, inclusive, parte do setor da imprensa local com essas informações. A gente agora aguarda, né, para saber qual será o desdobramento e o que que a justiça vai conseguir apurar sobre este caso. Por enquanto é isso. Vamos aguardar para a gente ver os resultados dessa investigação, viu, Gordo? Dessa investigação. Olha, minha gente, um homem foi assassinado ontem à noite no bairro Cruzeiro. E esse rapaz, ele foi identificado como Josiel Bonfim. Josiel Bonfim Oliveira Pereira, né? Ele foi assassinado ontem à noite aí no bairro Cruzeiro. E a morte do Josiel causou uma forte comoção entre os moradores da região, onde ele era bastante conhecido. O crime aconteceu nas proximidades da rua do Sintrans ali, dentro de uma residência utilizada como espaço religioso. De acordo com informações iniciais, Josiel foi morto a golpes de faca. A polícia militar foi acionada e isolou a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica, responsável pela perícia e remoção do corpo. As circunstâncias do crime ainda estão sendo investigadas, mas relatos apontam para uma ação violenta dentro do imóvel, com possível participação de mais de um suspeito. A Polícia Civil já iniciou as investigações para esclarecer a autoria e a motivação do assassinato, e a morte de Josiel Bonfim amplia essa sensação de insegurança e gera apreensão entre os moradores do bairro Cruzeiro. Gordo, o que já se sabe, né, dessas investigações sobre a morte do Josiel?
A polícia está investigando. Agora, Dandan, pelo que eu estou vendo aqui nas redes sociais, como você bem disse aí, está causando uma comoção muito grande, não só na comunidade do Cruzeiro, como também do Petrópolis, viu, Dandan?
Olha isso. É, porque parece que ele era um líder religioso, não é isso, Gordo?
Isso, e muito comunicativo, uma liderança também comunitária, segundo informações. Claro, é religioso também comunitário, mas ele tem uma atuação muito forte naquela parte alta do Cruzeiro ali, que corresponde às Pedrinhas, e também na novidade que eu fiquei sabendo hoje também em relação ao bairro Petrópolis, viu, Dandan?
Qual é a novidade?
Dessa liderança que ele exerce também no bairro,
sim,
Petrópolis.
Sim, olha, gente, segundo dados que a gente recebeu aqui da polícia, e nós estamos recebendo informações da Polícia Civil, as testemunhas relataram que nessa casa, né, que é utilizada como espaço religioso, os assassinos entraram no imóvel, né, atrás desse homem, que foi identificado como pai de santo, e orientou que todos se escondessem. Pouco depois, dois suspeitos chegaram em uma motocicleta e invadiram o imóvel. As testemunhas foram trancadas em um quarto, enquanto a vítima, identificada aí como José Albonfim, como já havia dito, ela foi rendida e teve as mãos amarradas. Os criminosos exigiram uma transferência em dinheiro e essa transferência foi realizada sob ameaça. E em seguida, os relatos, né, segundo os relatos aí das testemunhas, a vítima implorou pela própria vida antes de ser morta a golpes de faca. Após o crime, os suspeitos retornaram ao local e levaram o equipamento que armazenava as imagens das câmeras de segurança numa tentativa de apagar provas. A vítima foi encontrada já sem vida dentro da residência. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar os autores. A motivação do crime ainda é desconhecida, viu, Gordinho? Então, bora aguardar. Tem alguns detalhes aqui importantes para o trabalho de investigação da polícia e eu tenho certeza que a Polícia Civil de Vitória da Conquista, que exerce e vem realizando um excelente trabalho de elucidação, vai elucidar também este caso aí, dar uma resposta, inclusive a comunidade, né, a qual o Josiel fazia parte. Imagina, Gordo, né, as testemunhas trancadas dentro do quarto enquanto o crime acontecia ao lado. Que situação, viu, Gordo? Que situação horrível e que sensação de insegurança que agora acomete essas pessoas. Precisamos entender a motivação e a autoria desse crime, Gordinho.
Você falou tudo, Andan. Temos que investigar. É um crime que desafia a segurança pública, mas temos que investigar. É muito lamentável. Você pode olhar aí, Andan, pelos comentários nas redes sociais. Olha, vamos aguardar cenas dos próximos capítulos, viu, Daniel?
E a gente está aguardando, olha, e não, homicídio não apenas em Vitória da Conquista, gente, outro homicídio que tem ganhado as páginas da imprensa estadual foi um crime brutal que chocou todo o sudoeste da Bahia, né, e reacende um debate que insiste em ser ignorado. Uma jovem identificada como Sabrina, ela foi assassinada a facadas dentro de casa ontem de manhã na cidade de Maitinga. As primeiras informações apontam para feminicídio e equipes da Polícia Militar já foram acionadas, eles isolaram a área, acionaram o DPT para a perícia. O SAMU 92 também foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A linha de investigação mais forte indica que o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que teria fugido logo após o crime. É outra situação que nós estamos aguardando também desfecho, viu, Gordo? Investigação, elucidação, para que haja uma resposta. Uma garota, Gordo, a Sabrina era uma menina, né? Uma jovem que acabou perdendo a vida e agora a principal linha de investigação aponta para feminicídio, tendo como principal suspeito o ex-namorado da vítima, Gordinho.
Outro fato também está tendo uma repercussão estadual. Hoje eu conversava com Rayana, moradora de Maitinga, dizendo como está a população de Maitinga neste momento, enlutada com essa situação. Repercussão muito grande, a cidade está enlutada literalmente, viu, seu Daniel Silva?
Pois é, e não é para menos, né, Gordo? E não é para menos. Olha, ontem nós divulgamos aqui essa reunião que aconteceria entre a CESAB e a Fundação José Silveira, a CESAB reagindo a denúncias, pressionando a Fundação por explicações, né? E nós estamos recebendo aqui que a resposta, né, dessa reunião foi: o pessoal da Fundação José Silveira se comprometeu a sanar qualquer pendência que ainda tenha, né? Foi a resposta que o assessor de comunicação mandou aí para o nosso amigo Jânio Freitas, né? O Pablo respondeu para o Jânio e disse também que a Fundação José Silveira começou a pagar inicialmente aqueles contratados que recebem pelo Bradesco, alguns que eles acreditam que recebem até o final da tarde de hoje, né? E outros serão pagos gradativamente, né? Então a gente tá aqui aguardando, né? A gente não imaginou que a reunião seria apenas para acertar as pendências, os atrasos desse mês, mas que pudesse tratar aí as pendências, né? Que vem acontecendo constantemente, constantemente. Mas eu particularmente prefiro acreditar que o que está existindo é um jogo de comadre, né? Conversa de comadre. Então, não sei se há intenção realmente de resolver o problema, porque se houvesse de fato uma intenção em resolver o problema, a gente já teria revisto, inclusive, essa parceria do governo do estado com a Fundação José Silveira, viu, Gordinho? É conversa para boi dormir. Muito bem, minha gente, muito bem. Deixa eu seguindo por aqui. Olha, ainda dá tempo de trazer um outro assunto, um outro destaque com você, que é a obra da barragem do Catolé, né? Ontem eu estava lendo o blog do Giorlando Lima, o professor Giorlando Lima, e eu vi uma reportagem que ele trouxe, né? Tratando sobre esse assunto, apresentando a barragem do Catolé como uma obra fundamental para o abastecimento de água aqui em Conquista e região, né? E essa obra que continua avançando, mas infelizmente em um ritmo considerado lento. Essa obra foi iniciada em 2019, a construção teve apenas cerca de 30% de avanço nos últimos 17 meses. E mesmo com a retomada dos trabalhos, a previsão é de pelo menos mais 10 meses para a conclusão. O projeto já acumula aí anos de atraso em relação ao prazo inicial, após enfrentar paralisações e entraves contratuais. É um investimento milionário, a barragem é apontada como uma solução para a crise hídrica que atinge o sudoeste baiano, mas ainda assim a demora mantém aí a população sob incerteza quanto ao abastecimento. A obra segue entre avanços graduais e cobranças por mais agilidade, viu, Gordinho? Você monitora esse negócio aí, Gordinho.
Ô, Dandan, eu queria... E Mauri é um cara que nos dá uma atenção muito, muito mesmo, Brasil Notícias, os números exatos. Uns falam em 51, outros falam em 54, outros falam em 57% da obra concluída. O certo é que em março de 2027 essa obra seja inaugurada. E segundo informações, aí é uma informação do governador que me falou dentro de uma reunião há 15 dias atrás na governadoria, que existe uma pequena possibilidade, mas existe uma possibilidade desta obra ser entregue ainda no final de 2026. Isso é a informação que eu estou passando, que o governador me passou. Essa obra pode ser, tem uma pequena chance de ser entregue no final de 2026, mas o certo é até março, ou no mais tardar abril de 2027. E sobre o hospital de base, Dandan, que você falou a ligação ficou ruim, parece que a reunião é só sobre o mês de abril, né, Dandan?
Pois é.
E julho do ano passado?
E os outros meses? Setembro, outubro, o que é constante, né?
O que aconteceu em março, Daniel Silva, que para mim foi o mês mais crítico do tratamento dado pela Fundação José Silveira aos profissionais de saúde de Conquista, vieram pagar dia 26, Daniel.
Olha
26
isso.
De março.
Conversa, gordo, conversa, tá? A gente se frustra, né? Porque a gente cria expectativas ainda de imaginar que a máquina será tratada como coisa séria, né? E o trabalhador será tratado como uma prioridade. A gente está vendo que não é. E o que entristece é saber que a Bahia é governada pelo Partido dos Trabalhadores e que, infelizmente, dá prova, né, da sua desassistência a essa classe trabalhadora. Que triste, viu? Olha, daqui a pouco, depois do intervalo, estamos recebendo agora informação sobre um rapaz que foi morto na BA-262, logo depois da rotatória entre o Henriqueta Prates. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta direto do local com o repórter Josadac Oliveira. Sai daí não, a gente volta já.